Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados, para tratar de temas ligados à economia que estão entre as discussões dos parlamentares. Vou chamar então o Fernando Gomes. Tudo bem com você, querido?
Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Elegante gravata hoje, hein? Gostei.
Muito obrigado, Fernando Gomes. Tento me inspirar em você para a gente sempre ficar bonitinho no vídeo aqui. Bom, ô Fernando, os índices de inflação seguem caindo no Brasil, né? O IPCA 15, por exemplo, que é uma prévia do IPCA mensal, caiu agora no mês de maio para 0,51%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses também caiu em relação aos 12 meses anteriores. Fernando, como é que estão os índices de inflação neste mês e a previsão para esse próximo período?
Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? O IPCA 15, ele registrou uma inflação de 0,51% em maio. Esse resultado nos aponta para uma inflação acumulada aí de 4,07% nos últimos 12 meses. Antes da gente ir para os números da inflação, vamos só explicar aqui a diferença para quem nos acompanha entre o que é o IPCA 15 e o IPCA regular, vamos chamar assim, que a gente sempre está ouvindo aí nos jornais quando se fala em inflação. O IPCA 15 é como se fosse uma prévia da inflação, basicamente. A diferença entre esses dois tipos de IPCA é o período de coleta de avaliação dos dados de inflação. Enquanto o IPCA 15, que é o indicador oficial da inflação, é colhido considerando aí o período que ocorre entre o dia 1º e o último dia de cada mês, o IPCA 15, o período de coleta dele, vai do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês seguinte. Por isso que a gente chama ele de uma prévia da inflação. Então, esse IPCA que a gente está conversando hoje, ele reflete os números entre 16 de abril e 15 de maio. E o que é que entra nesse cálculo aí do IPCA? O IPCA ele considera mais de 350 itens que são consumidos na economia de nove setores diferentes para calcular a variação da inflação. Que setores são esses? Alimentação e bebidas, setor de habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, questão da saúde e cuidados pessoais também é um item que é considerado, educação e comunicação, são os nove setores da economia que são considerados. Bom, feita essa explicação, bora lá para os números. Então, o resultado do IPCA em maio, como a gente já disse, foi de 0,51%. E o que é importante aqui? Esse resultado veio abaixo do que o mercado estava esperando, que estava esperando alguma coisa mais próxima ali de 0,6%. E quando você considera os últimos 12 meses, o resultado acumulado é de 4,07%, como eu falei na abertura, e esse último levantamento mostra que o acumulado nos últimos 12 meses tiveram uma desaceleração em relação ao mês de abril, que fechou em 4,16%. Então, repetindo aí para quem nos acompanha, em abril o acumulado de 12 meses fechou em 4,16% e agora o fechado de maio até o dia 15 fechou em 4,07%. Essa prévia da inflação indica que a inflação oficial, que é fechada dia 31 de maio, e que é hoje, né, coincidentemente, sim, pode ser menor também, com indicações aí de que pode fechar talvez abaixo de 0,4%. Então, quando você abre os números por setor, a gente tem que sete aí dos nove grupos de produtos e serviços tiveram alta. Os dois grupos que mais subiram foram o setor de alimentação e bebidas, que é o que mais afeta aí o consumo das famílias, subiu 0,94%, e o setor de saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,5%. Agora, Márcio, para a gente afirmar com certeza que está havendo uma desaceleração da inflação oficial, que é a medida pelo IPCA, que a gente que fecha hoje, a gente vai ter que esperar pela divulgação do IPCA, que fechado hoje, que vai ser divulgado pelo IBGE nos próximos dias. Expectativa no mercado é grande que, com mais um mês de desaceleração da inflação, com a aprovação do novo regime fiscal aqui na Câmara, que o Banco Central possa pelo menos indicar aí na próxima reunião do Copom que os juros podem começar a cair. Outro dado importante que tem que ser observado é que o próprio mercado já está reduzindo as suas projeções para a inflação. Relatório Focus, que foi divulgado segunda passada, anteontem, ele mostra a previsão de inflação para esse ano de 5,71%. contra a previsão maior de 6,05% que foi feita um mês atrás. Então, o mercado vem reajustando para baixo as expectativas de inflação dele. Se você pegar 2024, a previsão atualizada do mercado é de 4,13% de inflação contra uma previsão de 4,18% que foi feita um mês atrás. Ou seja, as previsões do mercado estão melhorando tanto para 2023 como para 2024. E lembrando aqui, para fechar, que a meta de inflação para 2023 é de uma inflação de 3,25%. Aí, se você considerar a margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, o teto da meta, considerando essa margem de tolerância, fica sendo 4,75% em 2023. E para 2024, o centro da meta é 3%, também com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Então, para 2024, nós temos um teto da meta de 4,5%. Então, relembrando, 2023, centro da meta 3,25%, teto da meta 4,75%. 2024, centro da meta 3%, teto da meta 4,5%. Esse é o cenário, Márcio.
Ô, Fernando, agora liga aí sua bola de cristal, a sua tabela Excel, e diz para a gente, com todas essas projeções, a gente pode esperar que na próxima reunião do Comitê de Política Econômica do Banco Central, a gente já pode esperar uma redução na taxa básica de juros?
Pois é, Márcio. A próxima reunião do Copom, ela acontece agora nos dias 20 e 21 de junho, né? Então, quando essa reunião do Copom for realizada, nós já vamos ter a inflação oficial do mês de maio fechada. O Banco Central tem dito que permanece cauteloso em relação a já começar a baixar os juros, considerando que tem uma inflação mundial e um cenário externo ainda com muita incerteza, e também que existe alguma insegurança em relação às previsões para a inflação aqui dentro. Por que essa insegurança em relação à inflação interna aqui? Quando começarem a deixar de ser considerados no acumulado de 12 meses da inflação os meses de julho, agosto e setembro de 2022, que foram aqueles meses que tiveram deflação, ou seja, que houve queda nos preços e não alta, por causa principalmente das desonerações tributárias que foram feitas pelo governo sobre combustíveis e energia elétrica, os números tendem a piorar um pouco. Então, como houve deflação nesses meses, quando eles saírem da ponta dos últimos 12 meses, deve dar uma piorada no índice. Mas, mesmo assim, o mercado está projetando uma desaceleração da inflação, como a gente comentou antes. Então, é razoável pensar que, em se confirmando esse cenário de uma desaceleração da inflação em maio, somada à aprovação do arcabouço fiscal aqui na Câmara, e com o próprio mercado financeiro sinalizando a tendência de queda da inflação em relação a avaliações anteriores, pode ser, volto a dizer aqui, pode ser que o Banco Central fique mais confortável, pelo menos para sinalizar nessa próxima reunião do Copom, que ocorre nos dias 20 e 21 de junho, que pode se iniciar um ciclo de redução da taxa de juros a partir da reunião de agosto. Então, o cenário que eu vejo aqui na minha bolinha de cristal, como você brincou aí, é o seguinte: sai o IPCA fechado em maio, confirma a tendência de queda da inflação, Banco Central faz a reunião de junho, mantém a Selic em 13,75% em junho, mas já sinaliza no comunicado e na ata da reunião que, a partir da próxima reunião, de agosto, pode ter início o movimento de queda dos juros, que aí pode ser de 0,25% ou até de 0,5%. Então, bora acompanhar e ver se eu acerto essa previsão aqui. E mais um fator que pode ajudar a expectativa, que pode ajudar o Banco Central, é a expectativa do texto final da reforma tributária ser aprovado no primeiro semestre aqui na Câmara. Então, essa aprovação da reforma tributária aqui na Câmara pode ser mais uma variável para dar mais conforto ao Banco Central para sinalizar essa redução na taxa de juros a partir de agosto. Sempre bom a gente lembrar, para finalizar aqui, que os juros brasileiros estão no maior nível dos últimos 6 anos. Então, nos últimos 6 anos, a gente não teve uma taxa maior que 13,75%, e também que são os juros reais mais altos do mundo. Lembrando, conforme a gente já disse aqui, que a taxa de juros real é quando você desconta a inflação da taxa de juros nominal da economia, da nossa Selic. Então, a taxa de juros hoje está em 13,75%, inflação acumulada em 12 meses, um pouco mais de 4%, o que dá uma taxa de juros real aí de 9,5%, mais ou menos. Então é isso, Márcio. Vamos ver se eu acerto essa minha previsão aí de que o Banco Central, na próxima reunião, vai só sinalizar que caem os juros e que efetivamente os juros possam cair a partir da reunião de agosto.
Não vou nem perguntar quantos escanteios vai ter no jogo Nova Iguaçu e São Bernardo pela Série D do Campeonato Brasileiro, porque essas coisas estão sendo investigadas aqui na Câmara. Mas tomara que você esteja certo, Fernando, sobre a taxa de juros.
Aliás, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que o Banco Central já resolva baixar na próxima reunião.
Tomara que sim, mas uma sinalização já vai animar mais o mercado e o setor produtivo, não é?
Com certeza. Pois e essa, a sinalização para o mercado financeiro, para a Bolsa e tal, quando há sinalização, ela tem um reflexo, às vezes, até maior do que quando ocorre efetivamente a ação, né? Então, na sinalização de que vai haver a redução, já vai haver uma melhora significativa aí de indicadores, de Bolsa, de todos esses índices macroeconômicos.
Maravilha. Bom, então a gente vai continuar acompanhando e, por enquanto, Fernando, agradeço muito e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço para você.
Obrigado, Márcio. Um abraço para você. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais.
Bom, esse foi Fernando Gomes, economista aqui no quadro Economia Direta.